Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda vai hoje entrar nas lendas e mitos da Terra-média, uma cosmogonia que tem sido também ao longo de décadas porta de entrada para o gosto da leitura e para o fascínio por mundos e povos de uma fantasia que tantas vezes evoca a história que rasgou o século XX. Criação de um mago, ele próprio, J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, acaba de chegar às livrarias portuguesas numa nova tradução de Catarina Ferreira de Almeida e a chancela Planeta. Para já, A Irmandade do Anel, seguir-se-ão os dois restantes volumes. Recebo neste programa Catarina Ferreira de Almeida para uma conversa sobre a aventura de traduzir O Senhor dos Anéis, toda a complexidade que envolve, muito em particular, esta obra e a obra deste autor. Vamos também falar da força, do encanto, do apelo deste livro que sobreviveu ao tempo numa escrita para todos os tempos. E a conversa há de também atravessar os Açores, onde está a minha interlocutora, porque Catarina Ferreira de Almeida é autor, ao lado de Joel Neto, do livro Muito Mais do que Saudade, do que falamos quando falamos de regresso. Um livro que retrata os Açores, a diáspora e o regresso. Um livro sobre esse lugar entre o Gênesis e o Apocalipse, em que Natália Correia dizia realizar-se a plenitude do ser contra o precário do estar. E a outra margem, na América do Norte. Catarina Ferreira de Almeida, em entrevista, ao longo da próxima hora. Vai ser assim a ronda.
Música a começar, o ensemble britânico Voices 8 em Might Be, uma canção de Howard Shaw para o filme O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, com arranjo de M. Sheeran.
Shines to our
quando o Sr. Bilbo Baggins, do fundo do saco, anunciou que em breve celebraria o seu 101º aniversário com uma festa de singular esplendor, grande foi o alarido e maior ainda a euforia entre os habitantes da Hobbitónia. Muito rico e peculiar, Bilbo já era há 60 anos a maravilha do Shire. Desde o dia do seu notável desaparecimento, seguido de um regresso não menos inesperado, as riquezas que trouxera das suas viagens tinham-se transformado numa lenda da região e era ponto assente. O que quer que dissessem os mais velhos, que a colina do fundo do saco estava recheada de túneis atulhados de tesouros. E se isso por si só não lhe garantisse a notoriedade, ainda o distinguia esse persistente vigor que a todos causava espanto. O tempo passava, mas os seus efeitos pouco se faziam sentir no caso do Sr. Baggins. Aos 90, ainda apresentava ter 50. Aos 99, diziam que estava bem conservado, embora nada mudado, tivesse sido mais exato. Alguns abanavam a cabeça e achavam que era demasiado bom para ser verdade. Parecia-lhes injusto que alguém pudesse ser eternamente jovem, de aparência, e irremediavelmente rico, de reputação. Há de pagar o preço, diziam. Não é natural e nada de bom advirá de tal coisa. Mas até agora, os dissabores não tinham chegado. E como o Sr. Baggins era generoso com o dinheiro, a maior parte dos seus conterrâneos fechava os olhos às excentricidades e à boa fortuna. Bilbo mantinha relações próximas com a família. Menos, é claro, com os Baggins Vila da Saca, e possuía inúmeros e leais admiradores entre os hobbits, mais modestos e menos influentes. Faltavam-lhe, porém, amigos chegados, até que alguns dos seus primos mais novos começaram a crescer. O mais velho destes primos, e também o favorito de Bilbo, era o jovem Frodo Baggins. Aos 99 anos, Bilbo escolheu Frodo como seu herdeiro e levou-o para o fundo do saco, com isto frustrando de uma vez por todas as esperanças dos Baggins Vila da Saca. Por coincidência, Bilbo e Frodo faziam anos no mesmo dia, a 22 de setembro. O melhor que tens a fazer é vires viver cá para casa, Frodo, meu rapaz, disse Bilbo um dia. Assim podemos celebrar os nossos aniversários juntos, com todo o conforto. Nessa altura, Frodo ainda estava na vintescência, como chamavam os hobbits, a essa irresponsável vintena de anos entre a infância e o início da idade adulta, que no caso deste povo, começava aos 33. E assim tem início a parte 1 de O Senhor dos Anéis, a parte 1, A Irmandade do Anel, de J.R.R. Tolkien. Livro que a Planeta acaba de publicar, com tradução de Catarina Ferreira de Almeida, O Senhor dos Anéis, de Tolkien, publicado em Londres a 29 de julho de 1954. Um romance em 6 partes, habitualmente publicado em 3 volumes. Desde o início criou um conjunto de leitores que interagiram com o escritor a propósito da questão linguística deste romance, do sistema de nomenclaturas. Tolkien, o britânico John Ronald Reuel Tolkien, nasceu na África do Sul em 1892. Foi professor de literatura medieval, fascinado pela linguística, trabalhou no Dicionário de Inglês de Oxford, dirigiu a cadeira de Anglo-Saxão de Oxford. Logo aos 31 anos, participou na Primeira Grande Guerra e muito na sua ficção se sente do adensar da Segunda. Tal como Sofia de Melbrenner, Tolkien começou por criar histórias e mundos para entreter os filhos, sem particular ideia de publicar. Evocava mitos celtas, sagas islandesas, poemas nórdicos antigos. Falava latim e grego. No final da vida, falava cerca de uma dezena de línguas. Morreu em 1973, aos 81 anos, e deixou uma obra que para muitos é de grande literatura, que o cinema popularizou e de que maneira? O Senhor dos Anéis primeiro, o Hobbit depois, nas mãos de Peter Jackson,
Mas antes disso, conquistou leitores para o Silmarillion, os Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média. Depois, a Arca de Tolkien abriu-se, foi descoberta e trabalhada, nomeadamente por um dos filhos, Christopher Tolkien, que foi quem coube essa tarefa, por indicação do pai. Christopher Tolkien, que morreu há poucos meses, aos 95 anos, foi designado executor literário e ajudou o pai também a cartografar a Terra-média. E também com o seu trabalho chegaram-nos outras obras de Tolkien, reunião de textos, de contos, muitas vezes, Os Filhos de Úrin, A Queda de Arthur, A História de Culervo, Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin. Estes dois últimos, já publicados também pela Planeta, também com a tradução de Catarina Ferreira de Almeida, que está do outro lado desta chamada por Skype, a partir da Ilha Terceira, nos Açores, no lugar dos Dois Caminhos, freguesia da Terra-Chã. Catarina Ferreira de Almeida, muito obrigado por regressar à Antena 2, por regressarmos à conversa. Faz parte do mundo dos livros desde há muito, em diferentes maneiras, agora como tradutora e autora. Bem-vinda à rádio.
Muito obrigada, Luís. É uma honra estar aqui.
Catarina Ferreira de Almeida, que nasceu em Lisboa em 1977, mestre em literatura pela Universidade de Rennes, um trabalho longo de tradução, distinguida pela Associação Portuguesa de Tradutores e Sociedade Portuguesa de Autores pela tradução de Longe da Multidão, de Thomas Hardy. Vive na Ilha Terceira, como disse, faz também trabalhos relacionados com essa realidade social. Já este ano publicou Muito Mais Do Que Saudade, Do Que Falamos Quando Falamos de Regresso, uma edição Cultura, ao lado de Joel Neto, com quem partilha este livro e o resto da vida. Vemos de falar também um bocadinho no final da conversa, mas para já, este momento relevante, importante na edição, uma nova tradução de O Senhor dos Anéis. O livro saiu bem por experiência própria, desde os anos 80, que vejo muitos a comprarem-no e a lerem-no. Gente de todas as idades, crianças de 10, 11 anos até adultos de todas as idades, têm sido leitores de Tolkien desde o início. Havia uma tradução de Fernanda Pinto Rodrigues, que durante muitos anos então alimentou essa descoberta de O Senhor dos Anéis, que foi impulsionada, e de que maneira, com os filmes de Peter Jackson. Foi um absoluto fenómeno de vendas. Ora, a questão da tradução de Tolkien e do Senhor dos Anéis em particular é uma questão muito complexa. Tolkien é um autor muito estudado pela vertente linguística, pela nomenclatura, pelas línguas que reúne à volta desta história. Tolkien, diz-nos a nota introdutória agora desta edição, exasperava-se com as traduções que recriavam em poucos meses um sistema linguístico e uma nomenclatura que ele tinha demorado décadas a construir, ou pelo menos muitos anos. A Catarina sentiu muitas vezes o olhar atento de J.R.R. Tolkien ao assumir as opções de tradução do Senhor dos Anéis?
Ah, sem dúvida, senti-me mesmo no início senti-me um pouco paralisada até. Paralisada porque Tolkien é uma lenda, é um mito, o nome é o expoente máximo da fantasia, não é? De um certo tipo de fantasia. De facto, foi um trabalho de início muito, muito intimidante. Depois eu tive de facto frieza de espírito de pensar, não, isto é um texto, e novamente aqui estou eu, em 2020, a debruçar-me sobre este texto de meados do século XX e que já estava na cabeça do autor desde o início do século XX. Tolkien é um homem que nasceu ainda no século XIX, atravessou as duas guerras, atravessou uma pandemia, a pandemia de 1918, e as suas obras, principalmente O Hobbit e depois O Senhor dos Anéis, gozaram o seu êxito ao mesmo tempo que os Beatles. Foi um homem que atravessou todas estas épocas e atmosferas muito diferentes na Europa, não é? E portanto, eu penso que a experiência de vida dele é tão rica que nós sentimos quase a tentação de ler O Senhor dos Anéis como uma espécie de uma grande alegoria, não é? De uma grande alegoria do que era a Europa no século, do que tinha sido a Europa no século XX, não é? E a verdade é que Tolkien diz-nos exatamente o oposto no seu prefácio à segunda edição, que é um prefácio interessante, muito desassombrado, diz-nos que não, que é uma falsa tentação, que é uma tentação que nos conduzirá num mau caminho, na medida em que a obra dele possui uma coerência própria, é um mundo totalmente à parte e, embora se deixe contaminar por determinados sentimentos que assaltavam as pessoas desta época, não é? No rescaldo, na ressaca de duas guerras, é uma obra que, de certa forma, é o supremo escapismo de uma mente um bocadinho atribulada.
De uma vida cheia e muito complexa, como disse, essa experiência da Primeira Guerra Mundial, onde ele viu camaradas morrer nas trincheiras, nomeadamente da pandemia desse ano. Ora, vou precisamente ler um pouco desse prefácio à segunda edição, que nos dá, nas palavras do autor, a profunda complexidade e riqueza desta história, mas ainda seguindo com alguém que já teve esta experiência de traduzir Tolkien, com os livros que referi, de Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin, mas com uma mitologia, a mitologia partilhada em muitos aspectos de Tolkien, mas a própria obra, O Senhor dos Anéis, tornou-se uma mitologia para muitos. São livros de culto, talvez com desdém por parte de alguns, para muitos é grande literatura, e ele foi proposto duas vezes ao Nobel da Literatura. Mas ainda sobre a tradução, ele chegou mesmo a criar um guia para tradutores. A Catarina, não só diretamente de Tolkien, mas da parte da editora ou das indicações do filho Christopher Tolkien, entretanto falecido, tem um conjunto de regras muito escrupulosas a seguir.
Sem dúvida.
Fale-nos disso.
Isto é importante para esclarecer algumas dúvidas e alguma ansiedade que possa surgir nos leitores, nos seguidores mais fiéis do Tolkien. Quando nós mergulhamos no universo do Tolkien, estamos a mergulhar num universo virtualmente infinito. Dominar Tolkien é o mesmo que dominar todos os versículos da Bíblia. Tolkien é uma espécie de Bíblia da fantasia. Começou desde muito cedo a construir um universo e uma mitologia e uma espécie de legendarium. Começou no início, em 1917, talvez até antes disso, a criar a pré-história da sua obra, não é?
Legendarium era o que chamava Tolkien nas suas narrativas da Terra-média.
No fundo é o Silmarillion, no fundo um compêndio de lendas, de mitos por ele criados e que vão ser os veículos das suas mais profundas reflexões teológicas, filosóficas, até sociológicas, se quisermos, não é? No fundo, o Tolkien cria um mundo desde os seus primórdios, cria uma cosmogonia, e nós temos que perceber que quando lemos O Senhor dos Anéis, somos sempre assaltados por um sentimento de que existe algo, de que algo preexiste ao texto, de que algo preexiste a todas aquelas presenças, aos lugares, aos povos, aos nomes das personagens. E porquê que nós temos esta sensação? Porque efetivamente, antes de escrever O Senhor dos Anéis, já existia O Hobbit, antes do Hobbit já existia na cabeça do autor e em muitos esboços escritos o Silmarillion, que depois vem a ser publicado em 1977, postumamente pelo filho, pelo Christopher Tolkien. Portanto, existia todo um edifício mitológico, linguístico, narrativo, que depois permaneceu na cabeça do autor e que ele queria terminar e queria publicar e que não conseguiu publicar em vida, não é? Não conseguiu publicar em vida porque foi atravessado já nesta altura por pressões comerciais e editoriais. Na medida em que O Hobbit tinha sido um êxito, não é? E todos quiseram a sequela, e a sequela veio, e a sequela foi avassaladora. O Senhor dos Anéis foi um êxito já na década de 60, de tal maneira que teve traduções, multiplicaram-se as traduções noutros países, e foi exatamente essa o facto de Tolkien assistir a esse interesse pelo Senhor dos Anéis, interesse esse que se expandiu pela Europa. Portanto, ele teve tradução, de repente tinha uma série de traduções em vários países e tinha de gerir uma relação que provavelmente não imaginou tão cedo que teria de gerir, que era a relação entre o autor e o tradutor, que no fundo é uma relação muito distante, mesmo com o autor em vida. E Tolkien não consegue controlar todas as variáveis e não consegue condicionar completamente o trabalho dos seus tradutores. E quando chegam as primeiras traduções, Tolkien enfurece com a liberdade com que um sistema linguístico por ele, que envolve a toponímia, o nome das personagens, dos apelidos das personagens, o nome de entidades, etc., e de lugares, portanto, a tal toponímia, fosse totalmente manipulado pelo tradutor e reinventado pelo tradutor. E isto faz com que ele tenha uma atitude de início, uma atitude que, no fundo, não é expressa de forma estruturada, mas é referida na correspondência com o seu editor, uma atitude um bocadinho quase de repúdio pelas soluções encontradas pelos tradutores. Chegando mesmo, fazendo com que ele dissesse mesmo que não queria que nada fosse traduzido, praticamente, não é? Nada da toponímia, nada dos nomes das personagens. Quando nós sabíamos que muitas dessas palavras ou faziam parte do inglês corrente ou tinham sido inventadas, e essa invenção tinha um significado. Ou seja, nós temos, quando traduzimos um texto, na maioria das vezes, temos como princípio não traduzir os nomes dos lugares, porque é absurdo, nem traduzir os apelidos das personagens, porque é absurdo. A menos que isso acrescente algum significado ao texto, e no caso dos nomes inventados, efetivamente acrescenta, significado esse que está ao alcance do leitor anglófono e não está ao alcance do leitor que não tem um entendimento básico do inglês.
Há essa liberdade para adaptar, dar um sentido dúplice aos nomes, nomeadamente das personagens, nas diferentes línguas ou não?
Tolkien muda de opinião, graças a Deus, no meu entender. Muda de opinião e, em 1975, é publicado um texto que é a nomenclatura e que é um texto que é um guia para os nomes de pessoas e lugares em Tolkien, na obra de Tolkien, e que é uma lista de nomes feita pelo próprio Tolkien, em que ele se dá o trabalho de explicar nome a nome aos seus tradutores. É um texto dirigido aos tradutores. Como é que devem? Então, sim, senhor, querem traduzir, querem mergulhar neste meu edifício que eu demorei anos a construir. E querem traduzir isto. Então, por amor de Deus, pelo menos sigam as minhas indicações. Porquê? Porque eu, quando invento línguas, ou quando invento um topónimo, quando invento um apelido, essa invenção também tem a sua etimologia e, portanto, é preciso que nós a conheçamos para poder traduzi-la corretamente, não é? Portanto, no fundo, o Tolkien, dentro da sua própria obra, isto depois é a segunda parte desta conversa, dentro da sua própria obra, é um inventor de línguas e é um inventor não só da língua, como da história dessa língua, da evolução que essa língua sofreu ao longo dos tempos e da forma como o diálogo com outras línguas a corromperam. Portanto, isto é tudo muito complexo.
Um verdadeiro desafio para um tradutor. Aceitou sem hesitar a tradução desta obra ou sopesou a decisão, Catarina Ferreira de Almeida?
Há certas traduções que nós aceitamos de uma forma um pouco inconsequente e ingénua. E eu sinceramente, aceitei esta tradução com uma dose salutar de
De loucura.
ingenuidade. Eu também não suspeitei exatamente em que é que me... Não tive uma noção muito clara daquilo que implicava mergulhar neste universo. E depois realmente apoiei-me neste texto do autor, e a voz do autor guiou-me, na medida em que pensei: sim, ok, eu conheço a ideia da falácia autoral, etc., a falácia, mas se eu conseguir estar próxima da intenção do autor, a minha margem de erro diminui um bocadinho. E como ele abriu esta porta aos seus tradutores e levou-nos pela mão e escreveu-nos um texto muito básico, em quase como se fosse traduzir Tolkien para miúdos, para crianças. E disse-nos: é assim que eu entendo este topónimo. Este topónimo é composto por estes dois elementos, Este topónico faz parte de uma constelação de nomes. E se eu quero traduzir isto, eu tenho que traduzir toda a constelação de nomes e tenho que respeitar o elemento que se repete nos nomes todos que fazem parte da mesma constelação. Bom, e tudo isto tinha um sentido que me pareceu muito lógico. Pronto, agora estou aqui. E que é o seguinte: a Terra-média é um lugar onde convivem vários povos, não é? De raças de espécies diferentes. Temos os hóbitos, temos os elfos, temos os homens, etc. Bom, e estes povos têm todos as suas línguas. E depois existe uma língua franca. E é esta língua franca que já de si é uma espécie de corrupção das outras línguas, que o Tolkien permite aos seus tradutores que traduzam, que vertam na sua própria língua. Portanto, o critério dele é muito simples. Tudo o que for, imaginemos Sindarin ou Quénia, que são palavras, são as línguas élficas, portanto, tudo o que forem nomes nestas línguas não se traduz, deixa-se como está. Mas se for vocábulo na língua franca, na língua comum, na língua que é suposto ser perceptível por todos os povos, então o tradutor também pode traduzir, não é? No fundo, a língua de tradução substituirá o inglês em todos os topónimos e apelidos e nomes de entidades e de personagens, etc., nesta língua franca. Pronto. E isto é interessante porque isto dá-nos uma certa liberdade, uma liberdade condicionada pelas indicações do autor, que nos explica, atenção, buckle em buckleberry, não é fivela, não estou a falar de fivela. Lembro-me que uma das traduções de buckleberry, e já não me lembro se era na versão, na tradução portuguesa, se era na tradução brasileira, era fivoleira. E o Tolkien dizia especificamente, a construção é buck mais le, que é um elemento de ligação, mais berry, não é? Buckleberry. E, portanto, nós temos, não é buckle, não é fivela, que lá está. Se nós nos afastarmos desta indicação minuciosa, que preside à construção dos vocábulos inventados, caímos realmente, no erro de inventar um vocábulo que está muito longe da
Original.
intenção inicial, original.
Se bem
Pronto,
que
portanto, isto era um.
há questões aqui como esta que é uma das personagens principais, o Bilbo Baggins, que é do
Sim.
fundo do saco. Ora, há aqui um
Exato.
jogo entre o apelido Baggins e o lugar fundo do saco, mas
Exato.
aqui não havia permissão para traduzir o
Havia,
apelido.
Luís,
Havia?
havia,
Então, e a
havia, havia.
opção seguiu assim porquê?
A opção seguiu assim porque houve a voz do tradutor e há a voz dos editores, não é? Pronto. Assim, quando eu li pela primeira vez e lia de uma forma, depois distanciei-me dela, a tradução da Europa América. A tradução da Europa América, a palavra Shire não aparecia traduzida e a palavra Baggins não aparecia traduzida, entre outras, e estas duas ia ser o que eu gostava de ter mudado de facto nesta versão portuguesa. E porquê? Para já porque por indicação expressa do autor na sua nomenclatura, tanto o apelido Baggins como a palavra Shire deviam ser traduzidas. Eu tinha o aval do autor. Depois, porque, segundo os princípios porque eu me orientei, eram os de tornar inteligível para o leitor português os jogos de palavras, a comicidade, as ironias, até o misticismo, que só estariam ao alcance do autor anglófono se eu não os traduzisse, se não os modificasse, se não os vertesse para português. Baggins era um desses casos. E eu tinha uma solução para Baggins, que era Bussaco. Bussaco. Era o Bilbo Bussaco do fundo do saco.
Eu diria que era muito bem pensada. A questão aqui é que onde vai
Era a minha
chegar é
palavra.
aos leitores, presumo, não é? Como é que os leitores, se calhar alguns já leitores anteriormente do Senhor dos Anéis, reagem reagiriam a isso.
Exatamente, pronto. E é a segunda parte da nossa conversa. Efetivamente, depois fui sensível ao argumento dos nomes que, de certa forma, se cristalizaram no imaginário popular depois dos filmes e da própria da primeira tradução, não é? Quer dizer, há precedentes que se criam que depois é difícil desmontar, não
Sim.
é?
Causam estranheza, causam estranheza.
Causam estranheza.
Especialmente porque os novos leitores provavelmente já viram o filme e isso é de facto algo que tem que se pesar muito bem na balança. Era uma boa solução, Bilbo Bolsão do Fundo do Saco. Mas isso faz-me lembrar muito. Aconteceu também isso com o Asterix, com a banda desenhada do Asterix, de se adaptar os nomes ao português. E para quem lê há muitos anos, de repente há uma estranheza de encontrar essa familiaridade. Por isso acho que sim, acho que talvez tenha sido a decisão correta. É assim
Eu
que lhe
penso
dizem os leitores.
eu penso que foi a decisão mais sensata, apesar de nós olharmos para as traduções francesa, espanhola, alemã, italiana, e em todas elas Baggins não se chama Baggins, não é?
Chama-se
Quer dizer,
qualquer coisa dentro da língua, da
exatamente.
tradução.
Isso foi um dado adquirido desde a primeira tradução. E o precedente foi esse. Aos leitores franceses causaria agora uma enorme estranheza se o, agora neste momento não me estou,
Se o
se
apelido
o
fosse
Bilbo
inglês.
Bessac, por acaso o meu Bussaco era inspirado no Bessac, se o Bilbo Bessac fosse Bilbo Baggins.
Também
E
há
então.
esta questão de nós portugueses termos alguma afinidade com o inglês, muito mais se calhar do que espanhóis e franceses, termos mais disponibilidade. E isso mudou com o tempo, ou seja, ao tempo em que Tolkien escreve esse guia para tradutores e ele próprio também altera a opinião e dá indicação diferente. Nós hoje vivemos num tempo em que o inglês, procurando todos nós defender a nossa língua, mas o inglês está muito próximo da maior parte dos leitores, até pelos instrumentos digitais, e portanto o sentido destes nomes acaba por chegar, ou pelo menos de alguns. Baggins, para muitas pessoas, mesmo sem grande fluência no inglês, tem o sentido de a evocação do saco.
Concordo, já existe uma relação emocional com esta personagem. Foi criado o precedente nos anos 80 e, portanto, quem sou eu agora para estar a querer passar por cima de décadas de imaginário popular que, no caso dos filmes, já tem 20 anos, não é? Porque os filmes são do ano 2000. Portanto, nós estamos a pensar aqui num imaginário que já foi construído e que agora até. Agora vai haver uma série, etc. É um imaginário já com 20 anos e as traduções com 40, portanto, enfim, são muitos anos.
Ao que sei, vem de facto aí uma série que serão muitos anos de adaptação televisiva, julgo eu, do Senhor dos
Exato.
Anéis e de outras obras de Tolkien. Creio que com a produção da Amazon do Senhor Jeff Bezos, que tem muito dinheiro e pode criar um produto absolutamente viciante, o que vai motivar claramente um retorno de leitores a esta obra, a estes três volumes. Habitualmente assim publicados, de O Senhor dos Anéis, cuja parte 1 está agora nas livrarias, com a tradução de Catarina Ferreira de Almeida, a edição Planeta. Julgo que Tolkien, em vida, não estava muito sensível à adaptação pelo cinema. Christopher Tolkien, o filho, não gostou das adaptações cinematográficas de Peter Jackson, porque dizia que privilegiavam a ação e não deixavam de transparecer a filosofia. Nós já nesta conversa colocámos O Senhor dos Anéis quase como um livro mitológico. Na sua opinião, Catarina Ferreira de Almeida, há filosofia, há pensamento nesta obra?
Sem dúvida. Eu diria mesmo que são raros os casos de autores como Tolkien, cuja obra escrita quase que é secundária em relação ao pensamento e ao edifício mitológico que a precede. Quando nós estamos a ler Tolkien, temos sempre a sensação de que essas presenças que estão agora escritas são quase sucedâneas de outras que povoaram o autor no início do século, quando ele começou a pensar em escrever e em criar ficção. É quase um sentimento que atravessa o Senhor dos Anéis, é quase um sentimento de perda, é quase uma espécie de melancolia. como se nós tivéssemos, iniciamos a obra, a leitura da obra, mas é como se estivéssemos a ler o fim de uma história. E é curioso que quando ele no prefácio explica-nos um pouco isso, na medida em que, quando começa a escrever O Senhor dos Anéis, estava o pensamento dele e, de certa forma, o coração dele como autor estava no Silmarillion e nessa mitologia, nesse compêndio de lendas que ele criou e que eram os pilares do seu edifício ficcional. E, no fundo, em pensamento, o Senhor dos Anéis está sempre a regressar a essas outras presenças, a essas outras entidades que, entretanto, desapareceram porque pertencem à primeira era da Terra-média, e nós, com o Senhor dos Anéis, já estamos na terceira era da Terra-média. Portanto, nós estamos constantemente a virar-nos para trás e a contemplar o passado. Portanto, eu, no meu entender, penso que a Terra-média é quase um lugar assombrado. Era essa a sensação que eu tinha quando estava a ler O Senhor dos Anéis.
É o grande palco do combate entre o bem e o mal.
Também, mas é um lugar cheio de ruínas. Cada lugar onde nós chegamos é um lugar com uma história. Muitas vezes já é um lugar abandonado, já é um lugar que foi, que já não é. É um lugar deserto, é um lugar que já teve a sua idade de ouro, não é? E que já está em declínio. E, portanto, nós, claro que depois somos assaltados pela paisagem da Europa no fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Que é uma paisagem de destruição e de ruína, e pensamos, sem dúvida, que há aqui este sentimento de perda, que é a Europa de luto, está aqui, está presente, não é? Ele pode dizer que não há alegoria, e claro que não há, e eu acredito que não haja, mas há um sentimento, e esse sentimento é inescapável. Por exemplo, chegamos a Moria, a Irmandade do Anel, os vários elementos da Irmandade do Anel descem às profundezas de Moria, e Moria foi Khazad Dûn. Até teve outro nome, porque lá está, os lugares têm diferentes nomes em diferentes épocas, em épocas de apogeu, em épocas de declínio. Khazad Dûm vem a ser mais tarde Moria. Porquê? Porque Khazad Dûm era um dos grandes reinos dos anões, construído em profundidade, eram as grandes minas dos anões, onde eles conseguiram desenterrar a sua grande riqueza, um dos, e depois entra em declínio e perde-se. Quando a Irmandade chega a Moria e desce às profundezas de Moria, o que encontra é um reino deserto, é um reino mergulhado na mais absoluta escuridão. E isto é uma imagem que nos assalta em vários momentos do Senhor dos Anéis, esta imagem de um tempo que já não é. Portanto, nós estamos constantemente a virar-nos para trás e a constatar que tudo desapareceu.
É um mundo onde se mergulha sempre. Quando nos tornamos leitores de Tolkien, é uma incursão de espeleologia numa mitologia tão complexa, numa cosmogonia detalhada, um universo com esses fantasmas que refere da Terra-média, e um universo bélico também, que estará muito presente nos próximos livros, nos próximos volumes. As batalhas, as armas, as formações militares, imagino os particulares desafios para a tradução. Um texto que conheceu diferentes versões e revisões. Também aí o caráter especial, o caráter quase mitológico que esta obra adquiriu. Julgo que a sua tradução é da versão de 2004, portanto, por alturas do 50º aniversário. Porquê todas estas versões e revisões, Catarina?
Sim, há duas notas importantes no início deste primeiro volume, que são notas sobre a história da publicação de Tolkien, não é? E que foi uma história muito atribulada, uma história em que Tolkien se deparou permanentemente com deturpações do seu texto. E porquê deturpações? Porque não só as revisões de Tolkien não tinham em linha de conta, de facto, as suas invenções linguísticas, não é? E a sua permanente manipulação da linguagem, como os próprios compositores tipográficos naquela altura faziam eles próprios a sua revisão e mudavam o texto à distância e sem qualquer controle por parte nem do editor e muito menos do autor, não é? E portanto o Tolkien estava constantemente a deparar-se o texto publicado legitimamente ou pirateado,
como aconteceu numa edição americana, uma edição do bolso.
Exatamente, fugia-lhe constantemente ao seu controle, não é? Quer dizer, fugia ao controle dos editores e fugia ao controle do autor. E, portanto, desde a morte de Tolkien, o Christopher Tolkien tem sido, foi incansável nesta reconstituição do texto e na sua aproximação progressiva ao texto original.
E aí os processos digitais e computadorizados ajudaram?
Ajudaram, porque depois nas várias versões que já existiam havia partes que eram mais fidedignas numa versão, partes que eram mais fidedignas noutra, e portanto foi essa repescagem, esse processo de leitura e de enfim, e de respeito também pelos próprios esboços manuscritos que existiam e que foram sendo descodificados ao longo destes anos todos pelo Christopher Tolkien, que permitiu, desde 2004, as primeiras grandes revisões que a obra sofreu. Realmente, esta nova edição em português tem a vantagem de
trabalhar a partir de um texto arrumado,
revisto,
praticamente definitivo.
Mais fixado, não será o texto definitivo, mas é o texto mais fixado, não é? Da obra. Claro que haverá sempre erros, porque depois cada reedição corrigia erros da anterior, mas acrescentava outros.
Portanto, é uma aventura sempre a edição, mas se há livro que tem sido revisto e trabalhado ao longo de muitas décadas, é este, O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Vou ler aqui um pouco das palavras dele no prefácio à segunda edição. Esta história cresceu à medida que foi sendo contada, até se tornar uma crónica da Grande Guerra do Anel, com inúmeras alusões à história ainda mais antiga que a precedeu. Comecei a escrevê-la pouco depois da conclusão de O Hobbit e antes da sua publicação em 1937, mas não persisti na escrita desta sequela porque era minha intenção, antes de mais, completar e pôr em ordem a mitologia e as lendas dos dias antigos que já há alguns anos tinham vindo a ganhar forma. Queria fazê-lo para minha satisfação pessoal e pouca esperança tinha de que outros pudessem vir a interessar-se por este trabalho, uma vez que, na sua base, era de inspiração linguística, iniciado com o objetivo de fornecer um contexto histórico às línguas élficas. Regressei à sequela que havia iniciado, encorajado por leitores que me pediam mais informação a respeito dos hobbits e das suas aventuras. No entanto, a história inclinava-se de forma irresistível para um mundo mais antigo e tornou-se, em certa medida, um relato do seu fim e desaparecimento antes de o começo e o meio serem descritos. Este processo fora desencadeado durante a escrita de O Hobbit, no qual já havia algumas referências à matéria mais antiga, Elrond, Gondolin, os Elfos Superiores e os Orques, assim como alusões inesperadas a assuntos mais nobres, mais profundos ou mais sombrios. Durian, Moria, Gandalf, o Necromante, o Anel. A descoberta do significado destas alusões e da sua relação com as crónicas antigas revelou a Terceira Era e o seu apogeu com a Guerra do Anel. Aqueles que tinham pedido mais informação a respeito dos hobbits acabaram por obtê-la, mas tiveram de esperar muito tempo, porque a composição de O Senhor dos Anéis progrediu por intervalos durante os anos de 1936 a 1949, período o qual me vi cercado de obrigações a que não me esquivei e de muitos outros interesses que, enquanto estudante e professor, me absorveram com frequência. O atraso também foi agravado, é certo, pela eclosão da guerra em 1939, ano que terminou sem que eu visse o fim do livro primeiro. Apesar da escuridão em que mergulharam os 5 anos seguintes, senti que já não seria capaz de abandonar a história por completo e persisti com dificuldade, sobretudo durante a noite, até me deter diante do túmulo de Balin, em Moria. Quando consegui chegar ao fim, a história teve de ser revista na sua totalidade e, em grande parte, reescrita da frente para trás. E também teve de ser datilografada mais do que uma vez por mim, uma vez que o custo dos serviços oferecidos neste domínio por profissionais a 10 dedos não estava ao meu alcance. O Senhor dos Anéis foi lido por muitas pessoas desde a sua aparição tardia. E eu gostava de deixar aqui uma palavra acerca das muitas opiniões e conjeturas que pude ler ou que me foram transmitidas a respeito das motivações e do significado da história. A sua principal motivação foi o desejo de um contador de histórias, o de aventurar-se numa narrativa de longo folgo que fosse capaz de prender a atenção dos leitores, de diverti-los, encantá-los e por vezes mesmo inspirá-los ou comovê-los profundamente. Como guia, tinha apenas os meus sentimentos, a noção do que era para mim apelativo ou emocionante. E segue este prefácio à segunda edição com as palavras deixadas por J.R.R. Tolkien, traduzidas por Catarina Ferreira de Almeida, neste primeiro volume, nesta parte 1 do Senhor dos Anéis, um dos grandes livros em termos da paixão da leitura, do amor do público. E bem precisamos de voltar a incendiar essa paixão que tem vindo a decair nos últimos anos. É uma obra plena de fantasia, também com caráter de erudição, que sobreviveu ao tempo de uma maneira que poucas o conseguiram. Acha que é uma escrita para todos os tempos? Acha que é também um livro poético, Catarina Ferreira de Almeida?
Sim, é um livro poético, é um livro íntimo. É um livro que consegue falar ao homem do nosso século e conseguiu falar ao homem do século anterior. Consegue encantar uma criança e consegue interessar um adulto. É sobretudo a obra de um grande contador de histórias, um homem que acredita no valor da história. Acredita sobretudo que a história não precisa de mais nada, é um mundo em si, é um mundo que se alimenta a si próprio. Não precisa de nada que a preceda. Tudo está ali. É o princípio e é o fim do mundo, contidos naquele volume. E de facto, nisto, ele é um grande defensor da integridade do ficcionista, não é? E da integridade da ficção e da sua grande liberdade interna e da sua grande independência. E nisto, ao ouvir um homem a falar desassombradamente destas coisas, em meados do século XX, quando nós hoje existe uma polémica tão grande, não é? Entre o que é literatura, o que é que não é, o que é ceder às pressões comerciais, o que é que não é ceder, não é? Nós estamos sempre muito preocupados com todas essas. Ele está sobretudo preocupado com a sua história e com as suas personagens. Tão preocupado que ele quer estar lá. Ele quer estar lá no segundo em que nasce aquele mundo e descreve-nos esse primeiro segundo e descreve-nos a história toda até ao fim. Portanto, ele recua no tempo, quase como se nós tivéssemos que recuar à pré-história da Terra, não é? Quer dizer, temos que... E é muito interessante porque nós somos, de certa forma, confortados, porque sabemos sempre que aquela personagem vem desta família, esta família vem deste povo, este povo falava esta língua, mas depois também aprendeu a falar outra língua, mas depois ao aproximar-se, os anões ao aproximarem-se dos elfos, corromperam a língua dos elfos, portanto nós temos todas estas ligações, temos este universo explicado de A a Z e de certa forma isso conforta-nos, nós não precisamos de sair dele. Enquanto estamos a ler, ele é nosso. Ele está ali e é nosso. Eu acho que é a marca de um grande contador de histórias e de um poeta, assim.
O livro em que entramos, em que mergulhamos e um mundo em que queremos permanecer até chegar ao fim, queremos mais. Foi assim com leitores desde que o livro foi publicado em 1954. E continua a ser assim hoje, por isso também sublinhar este momento editorial em 2020 da nova tradução de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, por Catarina Ferreira de Almeida, a edição Planeta. Catarina Ferreira de Almeida, que é uma mulher relacionada com os livros e a leitura desde há muito, como leitora, na sua formação académica, trabalhou na Bertrand como assessora de imprensa e dentro da editora, recordo-me, quando nos conhecemos há uns 15 anos, por exemplo, de uma mesa de jantar que partilhámos com Jean d'Ormesson e Vasco Graça Moura, um privilégio de termos assistido à conversa destes dois grandes eruditos de uma maneira informal. Depois assumiu este trabalho de tradução, que já lhe valeu distinções, como disse, da Associação Portuguesa de Tradutores e da Sociedade Portuguesa de Autores. Vive na Ilha Terceira, é um bom lugar para traduzir, nomeadamente para traduzir Tolkien, Catarina Ferreira de Almeida.
Quando tento traduzir, tento criar silêncio à minha volta e traduzir a partir de um não lugar. Cada vez mais tento que a geografia seja essa. E de facto, embora viva no campo e numa ilha, numa freguesia rural e numa ilha, o silêncio continua a ser uma busca incessante. É muito difícil. Nós temos uma tendência para criarmos ruídos múltiplos na nossa vida. E somos constantemente assaltados por esses ruídos que invadem o nosso espaço doméstico. Ainda há pouco tempo vi o filme The Sound of Silence, um filme muito interessante, em que o papel do protagonista era exatamente esse: identificar o ruído que nos atormenta no nosso cotidiano e que pode ser o de uma torradeira que não está a funcionar bem. E eu cada vez mais penso que a escrita e a tradução são reféns desse sentimento que nunca existe silêncio suficiente, não é? Nas nossas vidas. Agora, claro, uma cidade pode ser um sítio extremamente silencioso. Uma casa numa freguesia rural é constantemente invadida por apelos
da natureza.
Por apelos da natureza e pelo movimento dos vizinhos, que não é igual aos vizinhos da cidade, que são mais reservados, etc., mais cada um nas suas casas, etc. Eu não tenho saudades disso, não é uma conversa nostálgica, mas é um bocadinho aquela tentação de desconstruir a imagem idílica de quem vive no campo. Não, quem vive no campo vive no meio do ruído. Ainda ontem nos caiu um muro aqui, um muro de pedra de 20 metros que caiu porque houve uma derrocada por causa das chuvas, e enfim, isto não para. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Mas sim, isto é um lugar privilegiado a muitos níveis, não é?
O Senhor dos Anéis foi filmado na Nova Zelândia, mas há aí espaços, lugares nos Açores que não seriam de todo desadequados a algumas cenas da Terra-média. Catarina Ferreira de Almeida, que havemos de ler em autoria de ficção, para isso está também a trabalhar, mas publicou este ano com Joel Neto, o seu companheiro neste livro e na vida, Muito Mais Do Que Saudade, Do Que Falamos Quando Falamos de Regresso, publicado pela Cultura Editora. É um livro bilingue, um livro que tem também muito dessa realidade açoriana, da diáspora e do regresso. É resultado também de um projeto televisivo. Apresente-nos este livro que publicou há alguns meses com Joel Neto.
Foi uma grande aventura a nossa, porque foi um projeto financiado pela FLAD, e foi um projeto muito acarinhado por nós, porque sempre nos despertou uma grande curiosidade a diáspora açoriana e a forma como os açorianos vingaram lá fora, não é? Temos histórias de grande empreendedorismo e de grande resiliência de pessoas que saíram daqui numa altura em que os Açores eram muito frágeis, não é? E não lhes tinha nada para oferecer, ou muito pouco. Portanto, saíram de um lugar de extrema pobreza sem um destino concreto, e à procura de um modo de vida muito longe daqui, não é? Muito longe daqui, do outro lado do Atlântico. E portanto, quer dizer, de certa forma, o que nós pensámos foi que será que nós vamos encontrar as mesmas, o mesmo léxico, os mesmos sentimentos, e então quisemos fazer o retrato de vários tipos de regresso, no fundo. Regressos, muitos deles não concretizados, apenas imaginados ou sonhados à ilha. Regressos forçados de quem foi deportado e obrigado a regressar. em regressos indesejados no sentido, o caso de um dos nossos retratados, que era uma miúda de 20 e poucos anos que fez um voluntariado na Índia de 3 meses, e um voluntariado que a marcou tão profundamente que, quando novamente regressou à Ilha Terceira e desembarcou no avião na sua ilha, se sentiu profundamente infeliz, não é? Era um regresso muito indesejado. Ela sentiu que não era ainda a idade certa de regressar à sua ilha. E isto fez-nos pensar também em nós, sobretudo o Joel, porque o Joel, ao fim de 20 anos em Lisboa, depois de ter feito uma grande parte da sua carreira em Lisboa, como jornalista, etc., e escritor, decidiu regressar à sua terra, não é? Decidiu regressar à sua ilha, mas regressou com muito mundo, não é? Com muito mundo. Regressou e regressou satisfeito, regressou com o sentimento que tinha vivido aquilo que tinha para viver. E esta miúda mostrou-nos o outro lado, que é o regressar sem ter vivido tudo o que há para viver lá fora. E isto foi um sobressalto para nós, porque nós pensamos sempre: será que foi o momento certo? Já estávamos no momento certo para voltar, ainda somos tão novos, se calhar ainda há outras experiências. Depois tivemos várias conversas lá e cá, nos Açores, em que nos deparámos com vários tipos de regressos. E um dos regressos muito interessante foi de uma senhora que regressou ao fim de, sei lá, de 60 anos, penso eu, já deixou a família toda na Califórnia e regressou para brincar, para resgatar a infância que tinha sido roubada. Ela disse: eu nunca fui criança, não me deixaram ser criança, tive de crescer muito depressa e eu voltei à minha ilha para poder ser criança no fim da minha vida. E isto é muito engraçado. De certa forma, houve um casal muito interessante que já tinha regressado à Terceira, passou aqui muitos anos e depois, com a crise, foram obrigados a regressar novamente à Califórnia e voltar a viver aquilo que tinham vivido há 20 anos atrás. A mesma luta, passar pela mesma aventura, como se fossem novos outra vez e tivessem forças para tudo, não é? E tivessem a vida à sua frente. Deparámos-nos com muitas histórias de uma enorme resiliência, realmente uma enorme resiliência, e um sentimento de apaziguamento com aquilo que tinham feito e com aquilo que tinham vivido, e até com a distância a que viviam da ilha, muitos deles regressando nas férias. E aproveitando o que de melhor estas ilhas têm para oferecer, quando não está a chover e há sol e é um paraíso.
Muito mais do que saudade, os Açores são um lugar de muitas histórias, e essas histórias estão nas pessoas, e essas pessoas aqui contadas. Do que falamos quando falamos de regresso? Muito mais do que saudade, de Catarina Ferreira de Almeida e Joel Neto, com a chancela Cultura Editora. É um livro bilingue e cheio de imagens que nos levam também para esses rostos que conheceram realidades distintas na partida e depois no regresso às Ilhas dos Açores. Volto a dizer, Tolkien teria gostado certamente de conhecer, ao que sei, não terá viajado para o nosso arquipélago. Catarina Ferreira de Almeida, que tem agora responsabilidade monumental este trabalho extraordinário de dar uma nova tradução a O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, a parte 1, A Irmandade do Anel, com uma capa com um desenho do próprio autor, cheio de enigmas, cheio de línguas élficas. Está nas livrarias os dois volumes restantes, apesar deste ser uma história em 6 livros que se condensam em 3, os 2 volumes restantes, é assim geralmente que se publica, em 3 volumes virão ao longo do próximo ano, tal como essa escrita em nome próprio que referi, escrita de ficção. Catarina Ferreira de Almeida, muito obrigado por esta conversa na Antena 2, por este regresso também, voltarmos a dialogar à volta dos livros.
Muito obrigada, Luís. Eu é que agradeço. Mais uma vez, foi um prazer, já ao fim destes anos todos.
Me imagino aí rodeada de mapas da Terra-média na parede, ou talvez não. Eles estão já bastante memorizados. Bom trabalho, porque há novos leitores para esta obra e que vão conhecê-la através da sua tradução. Até breve.
Tenho a certeza. Obrigada, Luís. Até breve.
Concerning Hobbits, a música de Howard Shaw para o filme O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, a partir da obra de J.R.R. Tolkien. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.